Presidente senador Mozarildo, senhores senadores, senhoras senadoras, ontem, senador Mozarildo, fizemos mais uma reunião do ciclo que a Comissão de Relações Exteriores, através de sua subcomissão específica que eu presido, fizemos mais uma reunião para discutir os temas que deverão ser debatidos na reunião dos chefes de Estado e de governo em junho de 2012. Ontem, senador Paim, debatemos o assunto do que é economia verde, já que nós temos uma crise muito forte do atual modelo econômico. E aí ficou claro que a economia verde é a saída inteligente para a crise ambiental. A economia verde é aquela que, em vez de usar petróleo que vai se esgotar, usa o sol para produzir energia. No dia que o sol esgotar-se, a Terra acabou. Então, temos aí pelo menos alguns bilhões de anos. Usa a agricultura para produzir energia, como fez o Brasil inteligentemente com o Proálcool, décadas atrás. Usamos o vento para produzir energia, que chama-se alternativa eólica, que é uma alternativa permanente. Só vai acabar vento se houver um cataclisma tão grande no processo climático que deixe de haver ventos no tamanho de ser possível usar, porque sem vento não existe energia eólica, mas com tempestades grandes demais pode não existir também. Então a energia verde, economia verde, é a economia inteligente, é a economia lógica, é a economia permanente. Veja, por exemplo, gastam-se bilhões de reais em pesquisas da Petrobras, que é um exemplo de avanço tecnológico brasileiro. Mas mais dia, menos dias, toda essa pesquisa relacionada ao petróleo vai morrer. Vai ficar obsoleta no dia que acabar o petróleo. Não precisa nem acabar, quando ficar raro. Ou até antes, se de repente se descobre que esse dióxido de carbono que a gente respira e que está perturbando o clima, vai ter que ser parado. Não vai se poder usar mais. Ou seja, é uma inteligência de curto prazo. É uma inteligência com tempo determinado para virar burrice. A economia verde tenta evitar isso. Tenta fazer com que o que a gente hoje utiliza da natureza seja permanente. Mas a economia verde tem uma porção de problemas. O primeiro problema é dentro dela mesma, o chamado efeito culatra. Como no revólver você dá um tiro, bate em você. Atrás. O efeito rebote. Por exemplo, nós estamos diante de uma crise climática. Com a ideia de que o álcool substitui o petróleo, tem gente dizendo, então vamos encher o planeta de automóveis. Quando fizermos isso, vai precisar de mais álcool. Para isso, vai precisar destruir florestas. É o efeito rebote da energia com base no verde. Ela gera soluções, mas ela gera um otimismo que obscurece a crise. E ao obscurecer a crise, ela traz um problema tão grande quanto aquele problema que ela evita. Por isso, a economia verde não basta. E aí, senador Mozarildo, o que eu vim de repartir aqui entre nós, debater em conjunto, foi o que surgiu na reunião de ontem. As cores da economia. Quais são as cores da economia? A atual se chamou ali de uma economia marrom. Essa economia que depreda, essa economia que desemprega, essa economia que endivida as pessoas para vender os produtos. Essa a gente não quer. A verde todos nós queremos, mas sabemos que ela não é suficiente para resolver. E aí surgiram umas quatro cores, senador Mozarildo. A primeira, depois da verde, é a cor vermelha. A economia tem que ser vermelha, no sentido dos efeitos sociais. Não basta ter uma economia que proteja o meio ambiente. É preciso uma economia que erradique a pobreza, que reduza a distribuição de renda. Se nós protegermos o ambiente de uma maneira maravilhosa com equilíbrio ecológico através da economia verde, apenas para poucos, essa economia não é boa. A economia, para ser boa, ela tem que ser para todos. Essa é a economia vermelha ao lado da verde. Uma economia cujo produto ele é distributivo, porque tem produtos que, não, que impede a distribuição, dificulta a distribuição. Os produtos muito caros que uma economia produz, ela, essa economia com esses produtos dificulta a distribuição, porque se distribuir ninguém compra. Porque produtos muito, muito caros só compram poucos. Esses poucos se beneficiaram da concentração de renda em algum momento. Então, nossa economia tem que ser vermelha. Ela tem que carregar o vetor da distribuição. Ela tem que ser distributiva. Ela tem que ser uma economia que, para dar certo, ela tem que ter renda distribuída. A economia vermelha é a economia que investe recursos na educação e na saúde. Aí é o vermelho da ética. Porque é ética uma sociedade que distribui desigualmente a roupa, que distribui desigualmente o tamanho da casa, que distribui desigualmente o carro e o transporte. Mas não é ética a economia que distribui desigualmente a saúde e a educação. Essas duas coisas não são desiguais no Brasil, elas são imorais. A palavra desigualdade não serve para mostrar que alguns conseguem viver mais e outros vivem menos por causa da conta bancária que tem. Quando uma pessoa vive mais que outra por causa do dinheiro que tem, isso chama-se imoralidade, não se chama desigualdade. O mesmo vale para educação. Uma pessoa tem uma educação boa e outra ruim por causa da quantidade de dinheiro do pai, por causa do dinheiro da mãe, por causa do dinheiro da família, isso não é desigual, isso é imoral. Isso não é uma questão social, não é uma questão econômica, isso é uma questão de ética. Por isso, nós descobrimos ontem lá, Sandor Mozarildo, que a economia, além de verde, tem que ser vermelha. Mas não basta ainda essas duas cores. A economia do futuro tem que ser branca, branca da paz. Não é possível que a gente continue dinamizando a economia e comemorando a quantidade de caças aéreos que são produzidos, a quantidade de tanques de guerra que são produzidos, a quantidade de bombas que são produzidas, a quantidade de metralhadoras que são produzidas. Não faz sentido. Uma espécie animal como o ser humano, inteligente, não podia colocar no produto interno bruto as armas que são produzidas. Elas são necessárias? São. Mas então coloca em outro departamento, não no departamento da economia. A economia do futuro, ela terá que ser uma economia branca do ponto de vista do compromisso com a paz. E eu tenho certeza que muitos dos seus irmãos maçons devem comungar com essas ideias, porque eu converso com eles e sinto isso, como o senhor sabe, desse diálogo. Então, tem que ser verde, sim, tem que ser, mas não basta. Tem que ser vermelha também. Mas não basta. Tem que ser branca também. Tem que considerar como seu produto aquilo que aumenta a riqueza, e não aquilo que distribui a riqueza, que é um tanque de guerra, que é um avião de bombardeio, que são as armas. Por isso, eu vejo três cores, mas eu vejo duas mais. Eu acho que a economia do futuro ela tem que ser amarela. Amarela eu uso porque os psicólogos, psiquiatras dizem que é a cor da inteligência. A economia do futuro tem que ser baseada no aumento da produção de bens de alta tecnologia. Essa semana também tivemos um bom debate aqui sobre competitividade empresarial e industrial. E eu falei, existem dois tipos, senador Paim, de competitividade. Existe aquela competitividade que baixa os custos e aquela competitividade que inventa novos produtos. A economia do futuro é a economia dos novos produtos. Não é a economia do futuro essa que diz a gente demite 1.000 trabalhadores, baixa o custo e fica mais eficiente. Isso não é eficiência plena. Isso é a eficiência do século XIX até o século XX. No século XXI, a eficiência não pode ser ganha pelo número de trabalhadores que a gente desemprega para reduzir custo. E sim, o número de trabalhadores que a gente emprega como criadores, inventores de novos produtos. Por isso, eu acho que a economia tem que ser, para dar uma usar uma metáfora com a cor amarela, ela tem que ser a economia da inovação, mas da inovação de criação de novos produtos. E aí é o ponto que talvez, entre outros, mais fraco da economia brasileira. Nossos agentes econômicos, nós temos uma aversão à inovação. Nós só acreditamos nos produtos que a gente importa. A gente não cria produtos novos. Todos os automóveis brasileiros são produtos inventados fora. Todos os celulares que a gente usa, mesmo montados em Campinas, são desenhados fora. Nós nem nos lembramos da competitividade da inovação, só lembramos da competitividade da administração para baixar custo. Não basta isso. Isso é secundário na economia do futuro. A economia do futuro, ela tem que ser uma economia cuja competitividade venha da criação de novos produtos. Vejam bem, a Finlândia tem uma economia próxima daquela que a gente deseja para o século XXI. Até 30 anos atrás, a Nokia, essa dos telefones que a gente usa, essa empresa era exportadora de papel higiênico. Pouca gente sabe disso. Foi o avanço tecnológico que fez com que aquela empresa de papel higiênico, que aumentava a competitividade baixando o custo, passou a ser uma empresa de novos produtos. Graças à ciência e tecnologia, que veio das universidades boas, que veio da boa educação de base. Porque a qualidade de um profissional não nasce na universidade. Essa semana tivemos o escândalo do exame da OAB, que reprovou 90% dos bacharéis. E todo mundo revoltado com as faculdades, com razão, porque não ensinam bem. Outros revoltados com a OAB, até com razão, porque exige muito. Eu não vi ninguém reclamar da pré-escola. Aqueles que foram reprovados no exame da OAB, muito provavelmente, não tiveram boa carga de leitura na sua educação de base. O problema está lá atrás. É muito, muito, muito raro você fazer um bom advogado que quando criança, quando adolescente, não leu muito. Que quando jovem, não escreveu muito. A faculdade apenas complementa isso. Então, a economia tem que ser, sim, verde. Mas tem que ser vermelha, tem que ser branca, tem que ser amarela da inteligência. Mas tem mais uma, e aí eu lhe passo a palavra, senhor Paim, até porque quero agradecer que o senhor cedeu a sua vez para eu falar. Quinta, eu chamo de azul. A economia tem que ser azul. Azul de quê? Azul do bem-estar. Azul da felicidade. Diferente da economia de hoje, que não busca o bem-estar, não busca a felicidade, mas sim o aumento da renda. Qual é mais azul? A economia que enche nossas ruas de carro ou a economia que faz um bom transporte público para todos? Claro que é a economia azul do bem-estar. A economia azul é aquela que oferece bem-estar. E eu vou mais dizer a palavra que muitos criticam porque eu usei aqui numa emenda constitucional, que traga felicidade. Alguém perguntou, senhor Dom Azarildo, sobre isso da felicidade. Primeiro, eu não estou propondo que a Constituição diga que todo mundo tem direito à felicidade. Eu não sou tão louco assim. Eu apenas disse que felicidade é uma condição necessária para realizar os objetivos sociais. Ao contrário, os objetivos sociais são uma condição para realizar a felicidade. E eu falei recentemente, num encontro no Rio, que quando eu fui chamado de ser professor da UNB para virar candidato a governador, eu me perguntei, para que eu vou querer fazer isso? A ideia que eu me lembro, senador Paim, é de que eu pensei para ajudar a erradicar, eliminar os entulhos que atrapalham a felicidade das pessoas. Um governante não dá felicidade a ninguém. Ele pode dar infelicidade. Hitler deu muita infelicidade com aquelas maluquices. Um político bom não dá felicidade, mas tira os entulhos da infelicidade. A infelicidade está no trânsito engarrafado. Um bom político governando a cidade diminui isso. A infelicidade do risco de que a criança jovem chegando tarde pode ser assaltada na rua. Um bom político tira o entulho da violência. Tira o entulho de você ficar numa fila para ser atendido porque tem o dente doendo. Mas essa felicidade não aparece na economia. O bem-estar não aparece na economia. E aí eu vou concluir falando da parte mais radical do que nós falamos ontem e que vai ser tema de mais um debate. Talvez o caminho para fazer essa economia colorida, essa economia do arco-íris, seja decrescer a produção da economia, aumentando a felicidade. Decrescer não significa que todos os países vão baixar sua produção. A África tem uma renda per capita de $300 por ano. Não dá para baixar.